ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com algumas nuvens e a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 27 de março, de maio de 2016. Não troque o trocador. Projeto de lei já foi enviado à Câmara Municipal para tentar garantir postos de trabalho de agentes de bordo. Estupro nunca mais. ONU Mulheres, governo interino e presidenta afastada manifestam repúdio a episódio de estupro coletivo contra jovem no Rio de Janeiro. Temer promete intensificar ações contra a violência contra a mulher. Todo dia, uma agonia. Colunista de política comenta a situação de instabilidade do governo interino de Michel Temer diante das revelações de gravações de membros do PMDB. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
O Ministério da Educação divulga edital de inscrição para o ProUni, Programa Universidade para Todos, do segundo semestre de 2016. As inscrições vão do dia 7 de junho até o dia 10 do mesmo mês. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem em 2015, ter cursado o ensino médio em escola pública ou escola privada como bolsista, ser professor da rede pública ou pessoa com deficiência. A primeira chamada será no dia 13 de junho e a segunda no dia 27 de junho. O programa oferece bolsas integrais e parciais para estudantes de baixa renda. Mais informações em site prouni.mec.gov.br. Mais de 56 mil vagas em 65 instituições de ensino superior vão estar abertas a partir da próxima segunda por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições vão até o dia 2 de junho. Lembrando que a UFMG não oferece vagas nessa chamada do SISU. Mais informações pelo www.sisu.mec.gov.br.
De olho na cidade.
Projeto de lei para garantir postos de trabalho de cobradores é enviado pela Prefeitura de BH para a Câmara. Ele substitui uma proposta vetada pelo prefeito Márcio Lacerda, que tirava a obrigatoriedade dos agentes de bordo nos ônibus. As informações com Lucas Negrisoli.
O projeto de lei 1881 de 2016, da autoria do vereador Altair Gomes, do PSC, foi vetado nesta quarta pelo prefeito Márcio Lacerda. E um novo projeto, elaborado a partir do diálogo com os sindicatos, foi apresentado na Câmara. O novo projeto prevê a manutenção dos 6.800 postos de trabalho dos cobradores, apesar de manter como facultativa, em alguns casos, a função do agente de bordo. A figura do cobrador seria opcional em linhas troncais do sistema MOV, nos ônibus em operação à noite e nos domingos e feriados. Em todas as outras situações, os agentes de bordo ainda estarão presentes. O projeto garante também a recolocação dos cobradores que tiverem seus postos extintos em outras funções dentro das concessionárias de transporte público. No dia 24 de abril, os rodoviários fizeram uma paralisação parcial na capital contra o projeto vetado. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte, Denilson Dornelles, diz que vem acompanhando desde 1992 as mudanças na tecnologia e nos sistemas de bilhetagem eletrônica, e conta que, apesar de o processo de extinção dos cargos ser inevitável com o avanço da tecnologia, o sindicato atua para que os trabalhadores não fiquem desamparados no processo.
Nós sabemos que a tecnologia está aí para realmente substituir a mão de obra, estão orientando os trabalhadores a procurar outra coisa, capacitando cada vez mais, porque nós sabemos, né? Os caras não vão fazer investimento para manter a mão de obra ali, né? Então a intenção dos empresários também é essa, né? De acabar com essa função. Sabemos, né, que um dia, né, infelizmente, vai acabar essa mão de obra. Enquanto a gente puder segurar, manter o posto de trabalho dos trabalhadores, vamos tentar manter. Né? Sabemos que a tecnologia está aí para substituir mesmo.
A assessoria de imprensa do SETRA, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros em Belo Horizonte, informou que, mesmo com o antigo projeto de lei, as demissões em massa não aconteceriam, visto que 32% dos passageiros ainda não utilizam a bilhetagem eletrônica. O SETRA declarou também que a extinção do cargo de cobrador seria importante para que a segurança nos ônibus fosse maior, uma vez que o fluxo de concentração de dinheiro nos veículos diminuiria. Já o especialista em trânsito e arquiteto e urbanista, Thiago Esteves, afirma que a extinção dos trocadores não contribuiria para a segurança dentro dos veículos e seria apenas para reduzir gastos das empresas.
Algumas questões que a gente tem que considerar, em primeiro lugar, é que a mão de obra é o elemento que é mais dispendioso no serviço de transporte. Então, se você retirar o trocador, você vai estar, de fato, reduzindo bastante o custo, enfim, de forma significativa. Por outro lado, a gente tem duas questões que devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, é que a gente tem uma intenção explícita, né, do município de se aumentar os usuários de transporte coletivo. A gente tem um plano de mobilidade que coloca isso já há 8 anos, e isso não tem acontecido. E, por outro lado, a gente tem uma política tarifária que praticamente desconsidera ela própria, a tarifa, como um incentivo ao uso do transporte.
O arquiteto e urbanista Thiago Esteves considera também que os trocadores cumprem a função de vigilante nos ônibus e que a substituição deles deveria vir acompanhada de uma discussão maior sobre a melhoria do transporte público. O projeto de lei será agora debatido na Câmara, antes de seguir para a votação. Repórter Lucas Angrisoli.
Política.
Revisão dos marcos jurídicos que regulam áreas indígenas como forma de compatibilizá-las com as atividades produtivas e mudanças da Constituição para simplificar procedimentos de licenciamento ambiental para acelerar o andamento de obras de infraestrutura. Esses são alguns dos pontos que fazem parte do documento Agenda Brasil, apresentado, que tramita no Senado, que pode ser uma das bases do governo Temer para conduzir a pasta de meio ambiente. Confira na reportagem de Vanessa Bugri.
Menos proteção e rigor em relação ao meio ambiente. Essa é a análise de especialistas ouvidos pela UFMG Educativa em relação às propostas apresentadas no documento Agenda Brasil, elaboradas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para tentar estimular a economia e reduzir a crise política. O documento, que pode direcionar as ações na pasta de meio ambiente durante o governo de Michel Temer, destaca 27 pontos. E dessas propostas, segundo especialistas, 3 têm o potencial de serem desastrosas ao meio ambiente. Um dos pontos fala sobre a revisão dos marcos jurídicos de terras indígenas para compartilhá-las com atividades produtivas, mas o texto não especifica que tipo de atividade econômica o Senado quer liberar. Outro ponto ambiental da proposta fala sobre a revisão de licenciamento na área costeira e em áreas naturais protegidas para aumentar os investimentos. Mas vale lembrar que o Brasil tem pouquíssimas áreas protegidas na sua zona costeira. As poucas, como Fernando de Noronha e Abrolhos, são cruciais para a manutenção de recursos pesqueiros e proteção a corais e baleias. Por fim, o terceiro ponto propõe mudar a Constituição para acelerar o licenciamento ambiental de grandes obras de infraestrutura. Essa proposta parte do pressuposto que as obras no Brasil atrasem por causa do processo ambiental. Mas na avaliação da diretora da Eco Marapendi, que realiza estudos de impacto ambiental e pesquisas socioambientais, Vera Chevalier, é um erro grave tentar levar essas propostas adiante.
A legislação ambiental, por si só, já não é, muitas vezes, impedimento para inúmeras irregularidades. Agora, imagina se você facilita, no sentido de permitir que municípios, que muitas vezes não são nem preparados, não têm nem estrutura para licenciar um empreendimento, vão ter essa responsabilidade. Já é difícil cumprir a lei no momento que está. É uma legislação bastante razoável, a legislação brasileira, em relação ao licenciamento. É toda uma luta desses anos todos, desde a década de 60, que pode ir por água abaixo por conta de interesses que não são muito claros em relação a isso.
Na avaliação do professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, Universidade de São Paulo, Tércio Ambrise, outro grande desafio do novo governo é investir na realização de estudos mais aprofundados sobre mudanças climáticas.
Um dos desafios é efetivamente estudos relacionados à mudança do clima. Essa era uma missão importante, porque se o Brasil quer ser um líder no corte de emissões, um líder em termos de sustentabilidade, a definição, né, de quem vai estar liderando isso dentro da comunidade brasileira é muito importante. Então, acho que o governo vai ter que olhar de uma forma mais intensa como que todas essas promessas de mudanças climáticas vão ocorrer.
Para assumir o Ministério do Meio Ambiente, foi nomeado líder do Partido Verde na Câmara, o deputado federal Sarney Filho, do Partido Verde de Maranhão, de 58 anos. Esta é a segunda vez que ele vai assumir a pasta, depois de chefiá-la no governo de Fernando Henrique Cardoso. Na avaliação da diretora da Eco Marapendi, Vera Chevalier, Sarney Filho pode até surpreender positivamente no comando da pasta, desde que cumpra pelo menos o que já existe na legislação ambiental do país.
Sarney Filho, na época em que ele foi ministro, no primeiro mandato dele, né, ele foi até bastante razoável. Todo mundo surpreende um pouco, porque acha que o sobrenome é ligado sempre a uma estrutura bastante controversa no Nordeste, no Maranhão. No entanto, ele teve pulso firme e adotou uma série de medidas importantes. E o que a gente espera é que ele, pelo menos, consiga cumprir o seu papel de ministro, cumprindo os acordos que o Brasil tem feito, que ele lute, pelo menos, para dois temas que a gente considera importantes: diminuir o desmatamento e lutar para que haja nesse país saneamento.
Em abril deste ano, o presidente do Senado, Renan Calheiros, acertou com o então vice-presidente da República, Michel Temer, a retomada dos projetos da chamada Agenda Brasil, assim que terminasse a votação do impeachment. Repórter Vanessa Bugri.
Bom, daqui a pouco a gente fala mais de governo Temer na coluna de política desta sexta-feira com o professor Carlos Ranulfo.
Direitos Humanos.
O presidente em exercício, Michel Temer, divulgou nota agora pela manhã de repúdio ao estupro coletivo contra um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro, cujas imagens foram divulgadas na internet. Ele afirma que é um absurdo que, em pleno século XXI, tenhamos que conviver com crimes bárbaros como esse. Informa também que o Ministério da Cultura o Ministério da Justiça convocou todos os secretários de Segurança Pública para discutir o tema violência contra a mulher. Temer propõe a criação de um departamento da Polícia Federal para agrupar informações estaduais e combater a violência contra a mulher em todo o país. A nota não traz menção à jovem do Piauí, que também foi violentada por 4 homens na sexta passada. E ontem a presidenta afastada, Dilma Rousseff, também divulgou nota no Facebook em que manifesta repúdio ao crime, que considera uma barbárie, e defendeu a identificação e punição dos responsáveis. A ONU Mulheres Brasil divulgou nota em que se solidariza com as jovens vítimas e pede ao poder público que seja incorporada a perspectiva de gênero na investigação, processo e julgamento dos casos. A organização também pede à sociedade brasileira tolerância zero a todas as formas de violência contra a mulher.
Trânsito.
Olha, um acidente deixa o trânsito complicado lá no anel rodoviário, altura do bairro São Paulo, próximo ali acima da Cristiano Machado, próximo à Estação São Gabriel. Houve uma vítima atropelada num choque entre carro e uma moto, no sentido Vitória. Portanto, o trânsito por lá está um pouco complicado. Existem viaturas no local para apurar o acidente, também atendimento dos bombeiros e do SAMU. A informação é que a pessoa que estava no local que envolvendo o acidente faleceu. Também agora a gente tem trânsito lento no entorno do Mercado Central, no centro de Belo Horizonte, informa BH Trans. Muita gente aproveitando esse restinho de feriado para fazer turismo em BH. Agora, 12h45, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco, como prometido, tem a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Semi Gebara Neto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. Programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
O presidente norte-americano Barack Obama fez hoje uma visita histórica a Hiroshima, cidade japonesa destruída por uma bomba nuclear norte-americana em 1945, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Ele colocou uma coroa de flores no memorial de paz da cidade e lamentou o sofrimento de pessoas inocentes por conta do bombardeio, mas, como já havia adiantado, não fez um pedido formal de desculpas. O empresário Donald Trump atingiu o número de delegados necessários para conquistar a indicação republicana para concorrer às eleições para presidente dos Estados Unidos em novembro. O número de delegados necessários é 1.237, mas ele já tem 1.238, segundo o cálculo da agência de notícias Associated Press. Trump já era o único candidato do Partido Republicano a disputar as indicações após a desistência de seus concorrentes em maio. Dentre os democratas, segue a disputa entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, mas ela ainda carrega o favoritismo.
Política.
O governador Fernando Pimentel teria recebido 20 milhões de reais do grupo Caoa, representante da Hyundai no Brasil. A informação é do Jornal Estado de São Paulo, que teve acesso à delação premiada do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené. No início da semana foi divulgado que Pimentel teria recebido 10 milhões de reais. Nesta última notícia, o governador teria recebido 7 milhões para ele e o restante dos 20 milhões foram destinados à campanha para o governo de Minas. Publicado no Diário Oficial da União de hoje, a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, com a revisão da meta fiscal, que prevê déficit de 170 bilhões e 500 milhões de reais até o fim do ano. A nova meta foi aprovada no início da semana pelo Congresso e elevou a perspectiva de déficit, que estava estabelecida pelo governo Dilma, em 97 bilhões. Novos áudios revelados pelo jornal da Globo, da TV Globo, mostram o ex-presidente José Sarney e o presidente do Senado, Renan Calheiros, ambos do PMDB, afirmando que poderiam interferir na Operação Lava Jato. Em outra gravação, Renan Calheiros orienta a defesa de Delcídio do Amaral, dizendo que ele deve fazer uma carta como pedido de desculpas. Sarney, por sua vez, critica o que chama de ditadura da justiça, como ele se refere às investigações e ações da Operação Lava Jato. Todo dia uma agonia. Assim define o governo Temer, nosso colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Ele acredita que o governo interino, que tinha ares de definitivo, ganha cada vez mais o caráter de temporário diante da divulgação das gravações de Sérgio Machado.
Professor Carlos Ranulfo, essa semana foi uma semana difícil para o governo interino de Michel Temer, com revelações aí de áudios gravados pelo ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, revelando conversas dele com Romero Jucá, Renan Calheiros, com José Sarney, movendo uma articulação tanto pelo impeachment de Dilma Rousseff, quanto para tentar conter as investigações da Lava Jato. Como é que o senhor está vendo aí toda essa questão, né, dessa revelação desses áudios, como é que isso pode implicar na governabilidade aí desse governo Temer, que acabou de começar e ainda nem tem certeza se é definitivo, já que é uma presidência interina, né? A gente ainda não concluiu o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
O governo começou muito mal, né? Embora ele tenha começado com ares de definitivo, né? Politicamente, se você for fazer uma leitura do processo na Câmara e de como os senadores e toda essa maioria que votou pelo afastamento da Dilma, se você fizer uma leitura desse comportamento, essa maioria está lendo o processo como definitivo. Isso foi até recentemente questionado pelo PDT, que entrou com uma representação e o ministro Barroso do Supremo acatou, pedindo ao Temer explicações sobre o fato. Quer dizer, na realidade o Temer é um governo interino que fez fusões e modificações tudo do Ministério como se já fosse definitivo. Na realidade, toda essa movimentação revela o que nós já sabemos, né, de que a discussão substantiva em si não tem a menor importância. O fato de que a discussão substantiva vai acontecer no Senado é o detalhe, né? Na realidade, como todos nós sabemos, não houve crime de responsabilidade nenhum, a questão é um afastamento político, esse afastamento já foi feito. Então, o que está colocando em jogo agora, se o governo vai ser definitivo ou não, é que ele está, como também já era sabido, nós já até comentamos aqui, ele está muito pressionado e vai continuar sendo pressionado pelas investigações da Lava Jato. É humanamente impossível você desvincular o PMDB e o núcleo em torno do senhor Temer da Lava Jato. É humanamente impossível. A não ser que, como as conversas agora revelam, fosse gerado um amplo acordão. Mas é um acordão que é muito difícil de ser feito. A essa altura, né, com toda a dimensão que a Lava Jato adquiriu, com tudo que se cobra, né, é muito difícil ser feito. Ainda que haja uma enorme boa vontade com a imprensa. Se você comparar, por exemplo, a mídia internacional e a mídia nacional, né, a cobertura da mídia nacional é muito mais crítica, muito mais ácida, inclusive agora dessas recentes declarações, né. Aqui na mídia nacional ainda tem gente achando que não tem nada acontecendo.
Na verdade, eles estão mais preocupados com os efeitos que isso pode ter na estabilidade do governo Temer, eu vi muitos colunistas fazendo isso, do que com o conteúdo das gravações, né?
Ou seja, do governo Temer vale tudo, desde que ele funcione. Do governo Dilma não valia nada. Essa é a lógica. Agora, efetivamente, o governo tem muitas razões para estar preocupado, porque vem muita coisa por aí. O Sérgio Machado foi presidente da Transpetro durante 10 anos. O PMDB dirigiu o Ministério das Minas e Energia durante 10 anos. O ex-senador, Sérgio, já fez uma delação premiada. A hora que essa delação sair, então, certamente, ele teve que apresentar fatos aí. Não há como, eu acho que não há como o PMDB escapar disso. Isso torna o governo Temer refém da crise política. Assim como a Dilma estava refém da crise política, o governo Temer vai ficar refém da crise política e ele não tem controle sobre isso. Isso vai ter impacto sobre o Senado? Pode ter, né? Porque você tem uma votação, quer dizer, isso que era dado como fava contada, pode vir a não ser. Quer dizer, você pode ter um governo tão instável, o do Temer, que isso provoque alguma turbulência na votação do Senado e comece a se cogitar qual que é a saída para o país, que se não for a volta da Dilma, ou pode ser a volta da Dilma apenas para convocar a eleição.
Uhum.
Eu acho que a possibilidade de eleições diretas também não pode ser descartada. Ou seja, como nós não sabemos o que vem por aí, como ninguém sabe, nem mesmo o governo sabe o que vem por aí, o cenário político ainda é de incerteza. E aí você continua a mesma equação, a crise econômica continua grave, as medidas do Meirelles não são lá grandes coisas, né? Sabemos que a Câmara dos Deputados continua uma confusão, o líder do governo foi um líder imposto ao governo, o Cunha continua operando, quer dizer, o quadro é muito ruim, muito, muito ruim. Isso significa que a conjunção de instabilidade política e crise econômica continua e o cenário não vai melhorar tão cedo. Para piorar, o governo Temer não tem apoio popular. Eu acho que a coisa está... Nós aprendemos nesse último ano que nesse cenário político brasileiro nada é definitivo. Parecia que o governo Temer seria até 2018, evidentemente, né? Mas isso já não pode ser dito com toda certeza, não.
Tá bom, professor. Caso não, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa?
É uma novela emocionante. Vamos a cada dia, né, para o Temer, agora uma agonia.
Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Um abraço e até assim. Bom fim de
semana. A coluna de política com o professor Carlos Anufo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essa coluna também no nosso Facebook, facebook.com/UFMGEducativa, e também no site ufmg.br/rádio, na seção colunistas do jornal. Agora, 12:55, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o encontro de pescadores mineiros que termina hoje na Faculdade de Educação da UFMG.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Alô, louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
No momento que eu venho frequentando aqui o Centro de Convenção, eu venho tendo, aprendendo, reaprendendo, na verdade, a conviver com meu semelhante, conviver bem com meu semelhante, até naqueles momentos de dores, momentos de sofrimento que a gente enfrenta, a gente busca um alicerce, um aprimoramento, um aperfeiçoamento para conseguir vencer o sofrimento e sair, como se diz assim, intacto, né? Com a mente tranquila.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. Dentro da UFMG.
Agora meio-dia e 57. Transdisciplinaridade. Uma palavra difícil de se pronunciar, também um desafio para ser colocado em prática na sala de aula. A questão foi tema de debate no terceiro encontro de pesquisadores mineiros e primeiro encontro de mestrados profissionais em educação, eventos paralelos que terminam hoje na UFMG. As informações com Carla Scarmigliati.
O universo cultural e o das ciências exatas parecem ser muito distantes, mas para o OBEDUC, Observatório de Educação da Faculdade de Educação da UFMG, as duas áreas têm muito em comum e se complementam, especialmente para ajudar na formação de professores, pois é ao transitar entre as áreas de saberes que os profissionais podem criar propostas educacionais que permitem que o conceito da transdisciplinaridade, tão em voga na atualidade, cheguem às salas de aula. A conclusão partiu de uma primeira experiência do Observatório com os alunos dos mestrados profissionais da PUC Minas e foi discutida nessa manhã durante o terceiro encontro regional de pesquisadores mineiros e primeiro encontro dos mestrados profissionais em educação e ensino de Minas Gerais. O pesquisador do OBEDUC e artista Gustavo Jardim fala sobre o impacto do esforço transdisciplinar na preparação dos professores no mestrado profissional para a transmissão de conhecimentos.
A gente apresenta algumas ferramentas, né, no nosso caso de linguagem cinematográfica, e sobrepõe a ideias do campo, no caso da nossa intervenção, no campo da física e no campo da biologia. E aí os professores, o que a gente sentiu foi isso, uma negociação de saberes, né, para a constituição de um produto final. Acho que foi muito positivo, assim, nesse sentido, de ver os professores saindo das suas caixinhas de saberes e experimentando linguagens de outras áreas.
O prefixo trans quer dizer aquilo que está entre, através e além. Nesse sentido, o ensino transdisciplinar não se restringe à simples reunião das disciplinas, e sim em perpassar pelas disciplinas sem ter como objetivo final o conhecimento específico de uma determinada área. O conceito é recente e só ganhou forma no meio acadêmico nos últimos 30 anos, quando começou a ser discutido pela Unesco. Para a professora do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da UFMG, Silvana Nascimento, na sala de aula, a transdisciplinaridade ainda esbarra em algumas dificuldades, como a introdução da tecnologia. Na visão dela, o mestrado profissional pode ajudar a transformar os modelos tradicionais de educação ao trabalhar com novas mídias, como o cinema. Ela pondera, porém, que o texto não deve ser esquecido nas salas de aula.
É importante porque negocia mais com a realidade do nosso aluno urbano, né? Que hoje todos estão trabalhando com os aplicativos o tempo todo nos seus dispositivos móveis, e a sociedade como um todo é bastante visual, então esse apelo visual é importante, né? Mas, de fato, tem uma questão do letramento acadêmico, né? Que trabalhar ainda com a literatura, com o texto, com esse material impresso, ainda tem seu lugar.
As discussões do terceiro encontro de pesquisadores mineiros e primeiro encontro regional dos mestrados profissionais em educação e ensino de Minas Gerais seguem hoje à tarde com a apresentação de 45 pôsteres e produtos dos mestrados profissionais até às 3 horas e 45 minutos no saguão do prédio da Faculdade de Educação da UFMG no campus Pampulha. Logo após, às 4h15 da tarde, será realizada uma plenária, também na Faculdade de Educação, para apresentar diretrizes e desdobramentos de propostas para os programas de pós-graduação no Estado. O evento, que teve início nesta quarta-feira, é realizado com apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, e da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Repórter Carla Scarmigliati.
A Comissão de Direitos Humanos da OAB Minas Gerais obteve um habeas corpus em favor da professora italiana Maria Rosária Barbato, da Faculdade de Direito UFMG. Ela está sendo investigada pela Polícia Federal após uma denúncia anônima de que estaria exercendo atividade partidária sindical no Brasil em suposta violação ao Estatuto do Estrangeiro, uma legislação da época da ditadura. A liminar estabelece imediata suspensão do trâmite do inquérito. No último dia 18, o Ministério Público Federal já tinha conseguido um habeas corpus favorável à professora. Agora, 1h01, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens disponíveis ficam disponíveis... As reportagens veiculadas hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também no facebook.com/UFMGEducativa e no twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, de Carlos Carmigliat, Lucas Negrisoli, Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.